בעזרת השם, דף סמך עמוד א' לקינטה ליניה. אמר לי קיסר לרב יהושע בן חנניה. דיסו קיסר ורב יהושע בן חנניה. אונטן, אג'נצ'י טרטו סוברי אוגונוס ג'ארגוס אינטרו קיסר, גוברנצ'י דה הומה רב יהושע בן חנניה. קיסאום, נוורדג'י אלוזוינס, אדבאצ'יס תיאולוגוס קליסטינו. דיסו קיסר ורב יהושע בן חנניה. בעינא דצטרכיתא לנהמה לאלוהיכו. Eu quero preparar uma refeição para o Deus de vocês. Amarlei respondeu Rebbe Yehoshua, lo matit. Você não tem como fazer isso. Amai, por que não? Nefish chalvatei. Todo o cortejo e os soldados que acompanham o nosso Deus são muitos e não tem como você fazer uma refeição para todos eles. Amarlei respondeu o Keisar, Ivra, mesmo assim, eu faço questão. A Marley, falou Rebbe Yehoshua ben Hananya, se você quer, então Puk, Tzavit, Legida, Derevita, Derevicha Arma. Então prepare a refeição nas beiras do rio Revita, que é um local, uma área muito grande, e tem lá convido todos os acompanhantes do rei. Tarachi Tarachi Kaita, durante os 6 meses do verão, o governante preparou esta grande refeição e pôs tudo naquela região. Atazika Kantileama, veio um grande vento e levou toda a comida e pôs tudo dentro do rio. Tarachita Yarchei de Sitva, depois ele novamente preparou a refeição durante os 6 meses do inverno e no fim, quando estava quase tudo pronto, Atamitra Tavebeama, veio as chuvas e levaram tudo para o rio. Amarei Maihai perguntou o que ele sabe para o Bushon Hananya, o que está acontecendo? Porque cada vez que eu preparo a refeição, toda esta é levada. Amarei respondeu o Bushon Hananya, Hanei Kenoshai Zeluchai, Deatu Kamei. O vento e as chuvas também estão a serviço de Deus. Eles são os serventes de Deus que varrem o local antes de Deus chegar, porque também o vento e a chuva foram criados por Deus e eles chegaram e já comeram tudo que você fez. Amarei Achilomatzina falou que Sara, se é assim, tão grande é Deus, não tem realmente como um humano servir algo para o Criador. Amarei Bat Kisar Rebbe Yehoshua ben Hananya falou uma vez a filha do Kisar para Rebbe Yehoshua ben Hananya, Elohei Honagel, o Deus de vocês, ele é um marceneiro, dichtiv, como diz o Pasuk, Hamekareb Amayim Aliotah, Vassam Avinu Chushó, Deus constrói o teto, ou seja, o céu da terra. Então ela estava menosprezando Deus, dizendo, se Deus de vocês, ele é um marceneiro, Eimalei de Navidli Chata Mesturita. Eu peço então, para que o Deus de vocês, me dê uma mastorita. Mastorita é um pente de madeira que era usado para alisar os fios que eram usados no tear. Amar Lechai falou, Rabbanina, ah, você está desprezando Deus? Tudo bem, você quer um pente? Eu vou te arranjar. Bairach Nala Ve'inga. Rabbi Yehoshua ben Hananya rezou e ela adoeceu com a lepra. Utva Meshuka Derome Ve'avle Mesortita. Ela foi posta então nas ruas de Roma, na feira de Roma, segurando, trabalhando com este pente mesortita. Por quê? Davoneiv de Khol de Manga, Berom e Avoli mesortita veiti Meshuka, Vesadar Dolale. O costume era que todo mundo, qualquer pessoa que adoecia com a lepra em Roma, o costume era que eles botavam essa pessoa na feira para que ele seja exposto ao público, ele ficava trabalhando com esse pente, para que as pessoas vejam e rezem para Deus por ele, para que a pessoa se cure. Então, esta filha do Kisar foi castigada, e por ela se tornou leprosa, e ela precisou ficar sentada, trabalhando com esse pente, nas feiras de Roma. Yomachada Avakaharif, Então uma vez o Rosh Ben-Hanania passou por lá, e ele viu a mulher, essa menina, trabalhando com esse pente na feira. Amarla, perguntou o sábio para ela: você gostou do pente que Deus te deu? Amrale falou a menina para o sábio: Eima, eu peço que para que você reze, para que Deus pegue de volta o que eu havia pedido. Amarla falou para o Shabbat Hanania: Ela didan, mia gaib mishkaloshaki. O nosso Deus, ele dá, ele não pega de volta, não tem como agora voltar atrás. Amra viuda, diz a viuda: Shor, o animal que é o boi, kar satan, ele tem a barriga grande, o par satan, e tem as patas grandes, rav reishi, a cabeça grande, verav gnuite, e o seu rabo também é grande. Vechruf e bechamra, já o burro é justamente ao contrário. Lemai nafkamina, porque é preciso frisar isso? Lemekachumemkar, a resposta é que precisamos disso para que quando a pessoa compre um boi do outro, e eles fecharam um negócio, então, que ele vai vender um boi, então a gente tem que saber exatamente qual animal que é chamado boi e qual animal que é chamado burro. Veamar, a viúda, diz a viúda: Shor sheikriv adam arishon, keren achat haitalo bimitzcho. O boi que foi sacrificado pelo Adam Arishon não era um boi comum. Era um boi que ele tinha somente um só chifre na sua testa. Shenemar, como diz o Pasuk, David HaMelech diz que ele vai louvar a Deus, e os cânticos de David vão ser válidos até mais do que o sacrifício de Adam Arishon, que é um boi macrin com chifres, mafris e com as patas fendidas. Pergunta agora: mafris, macrin, tarte mashma. A palavra macrin, a princípio, diz que o boi de Adam Arishon tinha chifres, dois no plural. Amar Rav Nachman, explica Rav Nachman, mikeren, já que está escrito mikeren, através dessa maneira que está escrito mikeren, a gente conclui que era um só chifre que tinha no boi de Adam Arishon. Obviamente, tem aqui uma ideia mais profunda que os sábios querem não passar, e os comentaristas explicam e se prolongam nesta passagem. Ve'amar viuda, diz a viuda: Shor shekriv Adam Arishon, karnav kodmot leparsotá. O boi que foi sacrificado pelo Adam Arishon era o único boi na história que os chifres foram criados antes das patas. Porque geralmente, um boi que nasce, antes tem patas, depois crescem os chifres. Porém, no caso da Merishon era diferente. Shenemar, como diz o Pasuk, Veditavra Hashem Meshor Par, Makrino Mafris. É dito no Pasuk que as cânticas de David vão ser mais valiosas para Deus do que um boi macrin, que tem chifres e as patas. Ou seja, Mikrin Bereisha Ve'adam Mafris. Antes o boi tem os chifres, depois as patas. Daqui concluímos que antes ele cresceu os chifres, depois as patas. Por quê? Porque já que esse boi não nasceu de um outro boi, de uma outra vaca, e sim, ele foi o boi criado por Deus. Quando Deus disse que a terra tinha que tirar os animais, então os animais saíram da terra. Antes saiu a cabeça e depois as patas. Por isso, era o único boi que foi criado antes os chifres e depois as patas. Fala Gmará, Messarena Rebushó Ben Levi. Esse ensinamento vem de acordo com Rebushó Ben Levi. Dama Rebushó Ben Levi, como diz Rebushó Ben Levi, como a sebe rechipe, como a tarnivreu. Tudo que Deus fez na criação do mundo, ele preparou as coisas prontas. Ou seja, quando ele criou o boi, ele criou o boi já adulto. Quando ele criou os outros animais, eram animais já prontos. Desta maneira, o boi já nasceu adulto, o boi adulto tem chifres, já que ele saiu da terra, antes saíram os chifres e depois as patas. Bedata nivru, betzivionam nivru. E assim também, antes de criar as criaturas, Deus perguntou para o anjo da criatura, que é o espírito deste ser, o espírito do boi, o espírito de outros animais, eles concordaram em ser criados, eles escolheram a forma na qual eles iam ser criados. Ou seja, a forma externa que a gente vê no boi é uma expressão da alma, do espírito interno do boi. Shenemar, diz o pasuk, vaychur Hashem va'aretz v'chol tzeva'am. É dito no pasuk que Deus terminou, finalizou a criação dos céus, da terra, v'chol tzeva'am, todos os seres que preenchem a terra. Porém, a gente lê o pasuk da seguinte maneira, tzeva'am era tzivionam. Tzivionam quer dizer da forma. Cada ser escolheu a forma na qual ele ia ser criado. Darash, Reb Hanina Bar Papa, diz o Reb Hanina Bar Papa, o pasuk fala, Yichevod Hashem Leolam, Ismach Hashem, Bema'asav. Deus vai ser honrado para sempre, Deus vai ficar alegre com os seus feitos, com as criaturas de Deus. Pasuk Zesara Olam Amaru. Esse pasuk foi dito pelo anjo que domina no mundo. Bechaasha Maraka dos Bahu Leminehu. Quando Deus disse Leminehu, Deus, quando criou as árvores, ele disse que cada árvore vai se desenvolver Leminehu, ou seja, na sua espécie. A árvore, que é de uma espécie, ela vai continuar se desenvolvendo e se reproduzindo da sua espécie, e uma espécie não tem como se desenvolver para outra. Ou seja, a árvore de maçãs sempre vai dar frutos e vai criar outras árvores de maçãs. E não uma árvore de maçã vai criar uma árvore de outra espécie. Assim disse Deus na criação do mundo, com relação às árvores. Nas Utshaim Kalvachomer Beatzman. E essa frase foi dita com relação às árvores, mas não foi dita com relação aos outros vegetais, os vegetais menores. Porém, esses vegetais que foram criados disseram o seguinte: E mezonot shekadosh baruch hu beirbuvia, lama mar lemineu beilanot. Se Deus quisesse que todas as espécies se misturarem, então por que Deus disse para que as árvores se desenvolvam lemineu, somente continuando a mesma espécie? Veod, mais ainda, Kalvachomer, podemos raciocinar da seguinte maneira. O mais lemanotche ender kam latzet beirbuvia. Ah, maracotos buchure mineu. Ah, não, kalakama bukama. Se com relação às árvores, que geralmente elas crescem uma afastada da outra, Deus advertiu para que se elas se desenvolvam somente dentro da sua espécie, lógico que com relação aos vegetais menores, que crescem um mais próximo do outro, temos que tomar esse cuidado. Imediatamente a criação foi feita de maneira que cada espécie, mesmo dos menores vegetais, sempre se desenvolvem dentro da sua espécie. Nunca vimos um pé de tomate que se desenvolve e passa a ser um pé de pimentão, porque foi posto na própria criação, da maneira que Deus criou o mundo e formou os genes das plantas, que cada espécie se desenvolva dentro da sua espécie. Isso como se fosse, os nossos casais explicam, como se fosse que não foi uma ordem divina, e sim, foi um passo feito pela criação. Patach Sar Olam Olam, logo veio o anjo do mundo e disse, Yichivod Hashem Leolam, Deus vai ser honrado para sempre, Ismach Hashem Bema'asav, Deus vai ficar feliz com suas criaturas, uma vez que a criatura de Deus quer fazer a vontade divina. Ou seja, a vontade de cumprir a vontade de Deus, a vontade interna que nós temos, que a criação tem, que o mundo tem, de fazer o que Deus manda, é algo que já está posto na própria criação. É algo que faz parte da criação do mundo. Bai Ravina. Falou Ravina, segundo o que vimos, Irkiv Shtei Tchaim Zelze. Nós conhecemos que temos a proibição de Kilayim. Não podemos pegar duas árvores de duas espécies e formar uma terceira espécie formada pelas duas. Não podemos cruzar as espécies. Como é que vai ficar aí se a pessoa vai pegar vegetais menores e misturar duas espécies? Leu o canal do Papa, segundo o que disse o canal do Papa. Mal, como é que vai ficar aí? Será que a pessoa transgrediu a proibição de Kilayim ou não? Quem vandelou Katabeu Lemineu Lomechaev? Por um lado, Deus não disse que essas espécies devem se resguardar Lemineu dentro da sua espécie. O Dilma, porém, por outro lado, quem vandelou Askim Adidu Kemandertibeu Lemineu Dama? Por outro lado, já que a criação decidiu, de certa maneira, ou seja, foi criada de maneira que cada espécie só desenvolve dentro da sua espécie. Então é como se fosse que Deus ordenou isso, porque tudo foi feito por Deus. Teiko, essa questão fica em aberto. Rebbe Shimon ben Pazi, Rami. O Rebbe Shimon ben Pazi, ele aponta uma contradição entre dois psukim. Um pasuk diz: Deus criou os dois grandes astros. Isso se refere ao Sol e à Lua. Porém, o pasuk continua e diz: o astro maior, o Sol, e o astro menor, a Lua. Então, antes foi dito que os dois eram grandes, depois é dito que um é grande e um é menor. A explicação é o seguinte: Amrei areach lifnei HaKadosh Baruch Hu, disse a Lua perante Deus. Como é que dá para dois reis reinar com a mesma coroa? Ou seja, não tem como a Lua e o Sol reinar simultaneamente? Amarla disse então Deus: muito bem, lechi umaati et atzmech. Você está certa. Então diminua a si mesma, que o Sol seja então o grande rei e você vai ser menor do que o Sol. Amrar efanav ribono shel olam oil ve'amarti lefanecha davar agun imit et atzmi. Reclamou a Lua: já que eu disse algo correto, eu argumentei algo válido, por isso eu vou ser castigada e tenho que me diminuir? Pergunta a Lua. Amarra disse então Deus: lechi mashol bayom balayla. Para que você seja recompensada por isso, então o Sol vai reinar somente durante o dia, e a Lua vai reinar durante o dia e durante a noite. Amralei argumentou a Lua: mai revute de shagrabeti aravanyane. Uma vez que tem o Sol durante o dia, a Lua não aumenta nada. É igual uma pequena vela no meio da luz do dia. Então não adianta nada a Lua reinar durante o dia. Amarla disse então Deus: Zil limrbach Israel yamim veshanim. Não se preocupe, você vai ser recompensada porque o povo de Israel vai usar a Lua para fixar o calendário. O calendário judaico é baseado também na Lua, além do Sol. Então, já que eles vão usar a Lua para o calendário, você vai receber a sua recompensa. Amarlei disse a Lua: Yoma nami efshad lomar no beit kufuta. Porém, o povo judeu usa também o Sol para fixar o calendário. A gente também se baseia no Sol para fixar o calendário, uma vez que os anos vão de acordo com o Sol, e assim também as épocas do ano. Disse então Deus: Zil lidru sadik bishmer. Grandes sadikim também vão ser chamados de pequenos. Yaakov HaKatan, como é dito no Pasuk, Yaakov HaKatan, Shmuel HaKatan, David HaKatan, ou seja, não só você, existem outros tzadikim, outras pessoas justas que também são nomeados como os pequenos. Então, você não precisa se ofender. Hazei Droka Mitvadata, Deus viu que mesmo assim a Lua ainda não estava sossegada. A Maraca do Jabarhu diz então Deus: Haviu Kapara Alai Shemiat Itayarech. Então, vamos fazer o seguinte: no Rosh Chodesh, no começo de cada mês do calendário judaico, que é a hora onde a Lua começa a se renovar, no fim do mês judaico a Lua desaparece, e no começo do próximo mês a Lua nascente começa a crescer. Então, nesta hora, no Rosh Chodesh, é a hora propícia para que o povo de Israel traga um sacrifício para perdoar os pecados do povo de Israel, já que este momento, o momento da Lua, quando a Lua se renova, é o momento que o povo de Israel trazem esse sacrifício, esta é a recompensa da Lua. V'haino de Amar Rebishon Melakish, e sobre isso disse Rebishon Melakish, Mar Ishtaneh Seir Shel Rosh Hashkodesh Neymar Bol Hashem. Porque justamente com relação ao bode que era trazido no Rosh Chodesh, é dito a palavra La Hashem, que é um corban para Deus. Com relação aos outros sacrifícios, essa palavra não aparece. A Maraca do Ruhu diz então Deus, a explicação é o seguinte: Seir Zeyekapara Alay Shemiyat Tayareh. Deus pede, por favor, para que o povo de Israel faça esse sacrifício justamente no Rosh Chodesh, na época onde a lua começa a se renovar, para que desta maneira Deus recompense a lua por ela ter se diminuído. Também com relação a essa passagem tem várias explicações mais profundas que são trazidas por muitos mefarshim. Rav Asi Rami. O Rav Asi também apontava uma contradição entre dois psukim. Ktiv, um pasuk diz, Vatotzearetz desha, betchila beshapta. É dito que Deus falou para a terra tirar os vegetais, criar os vegetais, no começo da semana. No começo da semana, quando Deus criou o mundo. Vektiv, já no último dia, na sexta-feira, é dito, Vecholsia chasadet erem yeba'aretz, Bemeal ishabta. Na sexta-feira também é dito que não havia crescido ainda nenhum vegetal. Como é assim? Se já foi dito que os vegetais cresceram no começo da semana, como é que na sexta-feira da criação do mundo, os vegetais ainda não tinham nascido? Melamed, os tukim então nos ensinam, Sheatzu de Sha'im veamdu al petach karka. Quando Deus disse para que os vegetais cresçam, eles começaram a crescer, porém, eles não saíram para fora da superfície da terra. Atcheba Adam Arishon, até que na sexta-feira o homem foi criado, o Bikesh Alem Rachamim, ele rezou para Deus, Verduk Shamim, e aí vieram as chuvas, Vetzamhu, e aí cresceram realmente os vegetais. Lelom Decha, isso nos ensina, Atchadosh Baruchu Mitave Letfilatam Shetzadikim, que Deus, ele quer, ele gosta da reza do Tzadikim. E por isso, Deus poderia criar os vegetais sem a reza do Tzadikim. Porém, Deus justamente fez, criou de uma maneira que o desenvolvimento do mundo depende da reza do ser humano. Rav Nachman Bar Papa, uma vez o Rav Nachman Bar Papa, Havia Lei Haignita, ele tinha um pomar, Shadebei Birzenei, ele semeou este campo, Velotzamach, e os grãos não estavam se desenvolvendo. Bairachmei, ele rezou para Deus, Atamitra, e aí choveu, Betzamach, realmente os grãos começaram a se desenvolver. Amar Haimed Ravasi, ele disse, olha, justamente como disse Ravasi, que às vezes que Deus criou o mundo de maneira que o desenvolvimento do mundo depende da reza do homem. Vimos ontem que existem duas condições para que o animal seja considerado caché. Ele tem que ser ruminante e tem que ter o pato fendido. A Torá cita 5 animais que, apesar deles terem estes sinais, mesmo assim eles não são caché. 3 são gamal, shafan, vernevet, que é o camelo, e 2 espécies de coelho. Com relação a estes 2, a Torá diz que eles são ruminantes, porém não tem o casco fendido. O outro animal é o porco. O porco, ele tem o casco fendido, mas não é ruminante. E o quinto animal é um animal chamado Shesua. Amar Rav Hanan Barava, diz Rav Hanan Barava, Hashesua, este animal chamado Shesua, Briyab Ifnei Atzmahi, é uma criatura por si só, ou seja, uma criatura diferente das outras. Existem alguns comentaristas que falam que este animal, ele tem as duas condições. Também é ruminante e também tem o casco fendido, e mesmo assim diz a Torá que ele não é kasher. Sheyesh la shnei gabin ve shnei shidraot. Essa Shesua, ela tem 2 costas. A coluna vertebral se divide em 2. O Marbin escreve que este é um animal que não existe, desconhecido, porém ele existe na América do Sul. Isso foi escrito há centenas de anos atrás. Vechi, continua a Mara e diz, Vechi Moshe Rabbeinu Canigi Aya, ou Blistri Aya. Será que Moshe Rabbeinu era Canigi ou Blistri, ou seja, um caçador? Ou alguém que estava acostumado com bichos? Como é que Moshe Rabbeinu podia falar sobre esse animal chamado Shesuah? se era um animal completamente incomum na época e na região. Mikan tshuva leomer en Torah min hashamayim. Isso é uma prova para aquele que diz que a Torá não veio do céu. Porque como é que Moshe Rabbeinu pode mencionar um animal que nunca foi visto na região? A Shesuá. Com certeza, ele então recebeu esses ensinamentos de Deus, que é o Criador do mundo. Amar lei Rav Chisda l'Ratachira Baravina. Falou Rav Chisda l'Ratachira Baravina. Olha só que palavras bonitas você usou. Kanig, blistri. São palavras bem bonitas. Zirktov, kanig, blistri, begartach, uparche. E tem um livro de Agadot, um livro onde são ditos todos os ensinamentos morais. Escreva também esta passagem, uma vez que foram usadas essas linguagens, essas palavras bonitas, e explica o que quer dizer um kanig, o que quer dizer um balistri, porque são palavras que devem ser usadas neste livro. Esse livro de Agadot, eles só escreveram lá ensinamentos Belshon Tzach, com uma linguagem bonita, uma linguagem florescida, e por isso ele falou, este é um ensinamento que pode ser escrito nas Agadot. Agora vai citar mais alguns ensinamentos, que por serem citados com essa linguagem, com uma linguagem bonita, eles vão ser escritos nas Agadot. É dito, Deus fala para Yoshua que existem certas regiões da Terra de Israel que ainda não foram dominadas. Chameshet Sarnei Plishtim, os cinco governantes do povo dos Plishtim, que são Ha'azati, Ha'ashdodi, Ha'ashkoroni, Ha'agati, Ha'akroni, Ha'avim. São mencionados seis nomes. Amar, Hamishah, Ve'chashiv, Shita, o pasuk disse os cinco governantes, e depois são mencionados seis. Amar Reb Yonatan, disse Reb Yonatan, Arunki Shelahem Hamishah, mesmo que eram seis governantes, porém os Arunki, os mais fortes, os mais importantes, eram somente cinco. Amarei Rav Chisda Rav Tachia Baravina, novamente diz Rav Chisda Rav Tachia Baravina, Ktov Arunki Be'agadatech Ufarshi. Também essa é uma passagem que pode ser usada, uma vez que foi dita essa palavra Arunki, que é uma palavra muito bonita. O Pliga Derav, esse ensinamento está em desacordo com o Rav, de Amarav, como disse o Rav, Aravim Itimanbal. O povo de Avim, esse governante de Avim, não faz parte do povo de Plishtim, e sim faz parte de Teiman, que são os descendentes de Esav. Tana Miachi, assim também diz a Braita, Avim e Teiman Baal, os Avim vieram da região de Teiman, que são dos povos de Esav. Filavim e Krasham Avim, porque então eles são chamados com esse nome de Avim? Sheivtu emekomam. Avtu, Avim, no hebraico tem uma conotação de mudar, eles mudaram de lugar. Eles moravam na região de Esav, ao leste da Terra de Israel, e eles vieram morar na região dos Plishtim. Por isso eles são chamados de Avim. Da Varacher, uma outra explicação diz, Avim she'ivu le'elokut arbe. Avim também pode ser explicado na conotação de almejar. Eles almejaram fazer várias idolatrias, e por isso eles vieram conhecer as idolatrias dos Plishtim. Da Varacher, uma outra explicação diz, Avim she'kolorayotam, a casa do Avit. Eles eram tão fortes que qualquer um que vê um dos guerreiros desse povo, logo ele fica com avit, ou seja, ele fica com pavor, com muito medo. Amar Rabbi Yosef, dizia Rabbi Yosef, veitle ushitzel idari shinele kol chad vechad. Diziam que cada um desses guerreiros tinha 16 fileiras de dentes. Ou seja, eles eram pessoas muito, muito fortes. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, diz Rabbi Shimon ben Lakish, harbe mikraot sheroyim misaref venhem gufei Torah. Existem vários psukim que a pessoa que olha, a pessoa que analisa, a princípio são psukim completamente dispensáveis. Não tem por que a Torá citar eles. Poderiam até ser queimados, Chas v'Shalom. Mesmo assim, se a gente se aprofunda, a gente entende que a Torá quer nos ensinar algo com isso. A Gemara vai citar alguns deles. É dito no Pasuk, Ve'ha'avim ha'yoshvim b'chatzerim av azah. O povo de Avim que estavam morando na região de Hatzerim até Azar, Kaftorim, Otsim, Kaftorim, Shmidu, Veshvum, Dachtav. O povo de Kaftorim anaquilou eles e tomou posse da sua região. Mas não fica lá no Mina. Por que a Torá precisa nos ensinar que os Kaftorim dominaram os Avim? O que é importante? Por que a Torá precisa citar essas esses dados da história? A resposta é o seguinte: como nós sabemos, Avraham Avinu, nosso patriarca, prometeu, jurou para o Avimelech, e ele falou ao Avimelech: prometa para mim, para o meu neto e para o meu bisneto, que você não vai fazer mal para minha descendência. Quando o povo de Israel veio para a terra de Israel, veio do Egito para a terra de Israel, existiam os descendentes de Avimelech, de maneira que não tinha como o povo de Israel conquistar a região dos Filistim, uma vez que Avraham Avinu jurou para Avimelech que ele não ia atacar os descendentes de Avimelech. Amara Kadosh Baruch Hu, o que que fez Deus? Leite o Kaftorim, Livku Me'avim, Dehainu Filistim. Então, Deus trouxe esse povo chamado Kaftorim, que dominou o povo de Avim, que são os descendentes de Avimelech. Veleito de Israel, Livku Me'avim, aí o povo de Israel pôde dominar essa região, uma vez que eles estavam lutando contra o domínio dos Kaftorim e não contra o domínio dos Avim, que eram descendentes de Avimelech. Kaotseva Davar, vamos mencionar um outro pasuk. Diz o pasuk que Heshbon Ir Sihon Melech Haemori Hi, a cidade de Heshbon pertence ao rei de Sihon, rei do Emori. Veu Nilchad Melech Moab Arishon, o Sihon, ele tinha guerreado contra o rei de Moab e dominado o seu território. Mais na Afkamina, por que a Torá precisa nos contar todas essas guerras? A princípio, esse passuco é dispensável. A resposta é a seguinte: de Amar Kadosh Baruch Hu de Israel, falou Deus para o povo de Israel, Al Tetzeret Moav, nós fomos ordenados de não lutar contra o povo de Moav. Como é então que o povo de Israel podia dominar o território de Moav? Amar Kadosh Baruch Hu Leit Sihon, Deus então trouxe o rei Sihon, rei do Emori, do povo de Emori, para dominar o território de Moab. E aí, quando o povo de Israel chegou, quem estava dominando era o rei Sihon, que era do povo de Emori. E aí, o povo de Israel podia então lutar e dominar esse território que fazia parte da terra de Israel. Vehainu de Amarav Papa, solício dizia Amarav Papa, Amon Moab Teherub Sihon. O povo de Amon e Moab foram purificados com Sihon, ou seja, a gente é proibido de abrir em guerra contra Amon e Moab. Porém, eles foram purificados pelo Sihon, ou seja, já que todo o território deles foi dominado pelo rei Sihon, quando o povo de Israel veio do Egito, quem dominava na época era o rei de Sihon, o povo de Emori, e não Amon e Moab, e por isso o povo de Israel pôde dominar este território. Mais um pasuk, diz o pasuk o seguinte: Tzidonim e creu le Hermon Tzirion, o povo de Tzidon chamam a região do Hermon de Sirion, e o povo de Emori chamam essa região de Sinir. O que esse pasuk vem nos ensinar? Tana, sobre isso diz a Braita, Sinir ve Sinion me arei Israel. Essas duas regiões, região de Sinir, região de Sirion, são regiões dentro da terra de Israel. Como é então que os outros povos, como os Sidonim e o povo de Emori, têm regiões com este mesmo nome? Isso nos ensina que cada um das grandes potências do mundo construiu uma grande cidade, eles deram o mesmo nome de uma das cidades da terra de Israel, ou seja, os povos chamavam as suas grandes cidades em nome de uma das regiões da terra de Israel. Lamdechash afirarei Israel, Chavivim alumotoram, para nos ensinar como até mesmo os territórios da terra de Israel, eles são bem vistos pelos goim, e por isso eles chamam as suas cidades com o mesmo nome das regiões da terra de Israel. Um último passo que vai ser mencionado, Veta'am reviro tola arim, é dito que Yosef, quando dominava no Egito, ele era dono de todo o território por causa da seca que teve, e ele transportou a população de um lado para o outro. Parte da população ele pôs para cá e outra parte ele mandou para lá. Por que Yosef fez isso e por que isso tem que ser mencionado na Torá? Mas na Ficamina, o que a Torá vem nos ensinando? Likru le'achiv galvata. Yosef fez o seguinte: se o povo do Egito vai estar cada um na sua cidade, e o povo de Israel é o único povo que está fora do seu local, porque eles estão fora da terra de Israel, eles vão ser mal vistos pelos egípcios. Eles vão ser chamados daqueles peregrinos. Por isso, o Yosef fez com que os próprios egípcios também mudem de local, de um lado para o outro do Egito, de maneira que o povo de Israel sinta-se mais à vontade e não vão ser mal vistos pelo povo do Egito. Baruch Adonai Olam, amém.